Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Wellness Cast. E hoje eu tenho o prazer de conversar com uma das melhores amigas da minha irmã, que mora na Irlanda há tanto tempo quanto ela, se conheceram lá. E, além de tudo, é mãe da afilhada dela. Ela é enlouquecida por essa afilhada, minha irmã. Então, é muito bacana conversar mais com ela. Até porque me aproxima mais desse mundo que a minha irmã vive, então é muito gostoso. Então hoje eu estou conversando com Nívia Sorensen. Falei certo de novo?
Alô, tá certinho.
Aí. Nívia, muito obrigada por topar conversar comigo. Basicamente, a Nívia faz uma coisa que eu. Além de outras coisas que a gente vai conversar aqui, que ela faz, obviamente, mas basicamente o que mais me chamou a atenção para conversar com a Ni é porque antes de eu conhecê-la, pessoalmente, não que a gente não se conhece pessoalmente, mas assim, virtualmente ter mais contato, a minha irmã sempre falou de uma amiga dela que escrevia um blog que era muito famoso na Irlanda e que ela sempre acompanhou e tal, então quis chamar a Nívia para a gente começar o assunto por isso. Mas depois a gente vai falar de outras coisas, mas primeiro de tudo, obrigada, Ani, por participar e por topar fazer esse episódio.
Eu que agradeço, né? Obrigada mesmo. Eu até foi uma coisa bem surpresa, porque eu tava lá maratonando todos os episódios do seu podcast, eu vi todos de uma vez, e aí comentei lá, você falou, ai, talvez role um convite, alguma coisa. Eu falei, claro, mas eu tava longe de imaginar que ia ser verdade. Depois, quando você falou, puta, agora fudeu, né?
Agora vai ter que, agora não vai ter jeito. Você deu a brecha, minha filha, e
Pois é.
eu já logo quis aceitar. Oni, antes de tudo, eu queria pedir para você me contar um pouco da sua trajetória saindo do Brasil, indo para Irlanda e aonde que começar a fazer um blog apareceu no meio de tudo isso.
Tá, então vamos lá. Na verdade, assim, eu acho que o blog vem aí desde, eu não sei nem te falar há quanto tempo, porque eu era uma adolescente que escrevia diário. Eu sempre escrevi diário, eu não sei desde quando. Mas desde que eu aprendi a escrever, eu acho que eu fui aquela adolescente que sempre tinha um caderninho ali, que colocava o papel de bala, né? Aquele diário bem, né? Hoje fulano olhou para mim, sabe? Aquela coisa bem adolescente. E aí isso com o tempo foi se transformando num blog, mas foi um processo aí bem longo. E eu cheguei aqui há 11 anos atrás, eu era professora de inglês no Brasil. E eu sempre quis morar fora, eu sempre quis morar num país que falasse inglês, porque eu achava que apesar da experiência, sabe? Não tanto pela língua, mas eu queria ter a vivência num país estrangeiro. E aí vim para cá para passar 6 meses
Você tinha quantos
e
anos, Ni?
eu tinha 30, eu vim aqui com 30 anos.
Legal.
É, cheguei logo no comecinho de janeiro, dia 2 de janeiro de 2009. E aqueles 6 meses viraram aí 11 anos. Eu nunca mais voltei para ficar de vez no
A sua
Brasil.
intenção era ficar 6 meses?
Era ficar 6 meses. Eu paguei um curso para ficar 6 meses. Eu não tinha dinheiro para ficar mais tempo. Eu não queria ficar mais tempo porque quando eu cheguei aqui as coisas foram muito diferentes do que eu imaginava. Foi muito difícil de arrumar trabalho. Eu cheguei no auge de uma crise econômica. Então, apesar de eu ser fluente em inglês, assim, não tinha. E eu queria trabalhar em qualquer coisa, eu queria trabalhar em loja, em restaurante, mas até esses trabalhos tava muito difícil de conseguir. Então eu fui ser babá, fui ser au pair, né, trabalhar com uma família. E aí quando eu tava aqui há 5 meses me preparando para ir embora, eu conheci o meu marido, eu conheci quem hoje é meu marido, e aí eu nunca mais fui embora.
Não acredito. Olha, eu não
É,
sabia. Caramba, então vocês
e
estão juntos também há um tempão.
desde sempre, desde dessa época. E a gente está há 11 anos juntos.
Caramba, que legal. E aí, o blog já existia do Brasil ou não? O blog começou aí.
Não, o blog já existia no Brasil, mas era uma coisa muito pequena, no sentido ainda de meu diário. Começou em 2006, eu acho. Não, é 2006, se eu não me engano. E eu não divulgava, eu só escrevia ali como se fosse só, de fato, para mim. Mas aí eu escrevia, voltava, e quando eu cheguei em Dublin, depois que eu estava aqui já há uns 6 meses, é que eu senti a necessidade de colocar ele no ar de novo e uma vontade muito grande de me expressar e de dividir. Então, foi nessa época que ele virou oficialmente um blog aberto e com conteúdo diário e desse, coisa desse tipo.
Nessa época ele era o Que Seja Doce, é isso?
Nessa época ele era o Que Seja Doce, exatamente.
Uhum. E era um blog para falar do que naquela época?
Era um blog para falar sobre o que eu estava vivendo na Irlanda na época. Aquela coisa de eu tinha me mudado para cá, eu já estava com o Ian. A gente tinha casado, se eu não me engano, já. Foi no meu segundo ano aqui. A gente tinha casado. E aí eu estava de fato aqui, sabe? Não tinha mais aquela coisa de estudante. Então eu estava me achando ali nesse processo de estar morando num país estrangeiro. E de enfim, de me reencontrar, sabe? Eu tava meio perdida, não sabia direito o que fazer da vida. Então, ele saiu nesse processo aí de conhecimento para mim.
E nessa época, você, um pouquinho antes da gente começar a gravar, pessoal, eu tava batendo um papo com a Nívia. Ela me falou que muitas das pessoas que ela conhece hoje aí vieram através do blog. Como que aconteceu isso, Ní?
Aconteceu, na verdade, porque eu comecei a escrever e comecei a procurar outros blogs de outras pessoas que estavam na mesma situação. Então, eu comecei a pesquisar por blogs de outras brasileiras que viviam aqui. E aí, uma pessoa ia indicando outra. E quando eu vi, tinha um grupo ali de pessoas que estavam sempre me acompanhando, sempre deixando um comentário. E eu sempre fiz questão de retornar, sabe? Eu nunca deixei um comentário ali. Hoje, se você for olhar, você vai ver que tem muita coisa sem comentário, porque é uma coisa que eu perdi, na verdade, a capacidade de fazer, porque virou um número um pouco maior. Mas no início, eu respondia a todas as mensagens, eu entrava em contato, e aí algumas dessas pessoas viraram amigas de verdade. A gente combinava um café, e aí um café virava um bate-papo, e com o tempo, algumas pessoas viraram realmente a sua irmã, por exemplo, minha melhor amiga.
Pois é, que eu fiquei sabendo agora que vocês conheceram assim, eu não sabia, que demais. Uhum. Aí ele passou, bom, hoje eu conheci seu blog agora há pouco tempo atrás, e eu conheci ele como Mindfulness. Eu já não conheci isso. O blog como Que Seja Doce. Da onde que veio essa mudança, tanto de nome, quanto, enfim, talvez de conceito?
Isso, é, o Que Seja Doce ainda tinha uma vibe muito diário, era muito a minha vida, e não que isso seja diferente agora, ele ainda é, mas eu tenho dois interesses muito específicos, que é a maternidade e bem-estar. Então, eu pensei em juntar essas duas coisas, e aí ele virou o Mindfulness, que é para dividir normalmente a minha jornada aí nesse caminho da maternidade e na busca de bem-estar. Não que eu seja especialista nem numa coisa nem na outra, mas eu acho que eu trago justamente esse lado de quem procura fazer o melhor nesses dois aspectos. É, não necessariamente sempre acertando, mas enfim, é uma busca por colocar essas duas coisas em conjunto.
Aliás, falando nisso, você tem 3 filhos hoje, né?
Isso, eu tenho 3 crianças.
Me conta delas.
Então, eu tenho o Eric, com 9 anos. É, o Eric tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uhum. E a história toda do Eric está no meu blog, porque assim, foi uma época em que eu mais escrevi. Foi a época da gravidez e a época dos primeiros anos de vida dele. Então, eu conheço muita gente dessa época que ainda fala comigo: nossa, eu te acompanho desde que ele estava na barriga. E eu sempre me referi ao Eric como uma criança que tinha fogo na fralda, porque ele sempre foi assim. Hoje a gente tem um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas ele sempre foi o bebê de fogo na fralda do blog. E eu tenho a Helena também, que é a do meio, com 5 anos, e a Lia, que é a caçulinha, com 3.
É realmente um prato cheio para ser mindfulness, porque 3 é um número bom para se ocupar.
Exato, exato. Eu tenho também uma trajetória eu tive depressão, eu tive alguns episódios de depressão na vida, eu tenho transtorno de ansiedade. Então, todas essas coisas fazem com que eu procure sempre uma série de coisas para que eu esteja bem, para que eu consiga cuidar deles. Porque eu sei que se eu não estiver bem, se eu não procurar pelo meu bem-estar, eu não consigo cuidar. Então, Sim. Veio nessa vibe de que eu preciso estar bem, e quando eu estou bem, as coisas... eu consigo dar conta ali, male, desse caos aqui, que é a nossa casa.
Sim, e aí você deu uma mudada na cara do blog. Faz tempo isso, não? Porque eu já peguei sendo mindfulness.
Não, isso faz bem pouco tempo. É uma coisa que está na minha cabeça já há alguns anos, mas que eu não estava conseguindo ainda colocar em prática. E que agora agora o Ian, que é meu marido, ele não trabalha exatamente como ele tem formação de design gráfico, então ele entende um pouquinho, então ele faz algumas coisas ali para mim. Então ele criou um layout mais, eu queria uma coisa mais clean, mais limpa, menos adolescente, menos, porque ele ainda tinha uma coisa muito que eu carregava há muitos anos atrás, né? Que já vinha que vinha desse jeito. Então a ideia era criar um conceito mais limpo e que ele fosse mais direcionado a esses dois assuntos.
Você sentiu que mudou o público também ou não? Você acha que as pessoas que estavam te seguindo continuaram ali ou que apareceram pessoas novas agora?
Não, na verdade, acho que essa era uma outra ideia também, porque o público já era um público que pedia por isso. Então eu acho que eu continuei, na verdade, eu só percebi que o que eu gostava de escrever era justamente o que as pessoas mais comentavam, que as pessoas mais queriam ouvir. Então eu continuei nesse. Então as pessoas continuam lá, é o mesmo público ainda.
Eu brinquei com você também antes de a gente começar, falando que o título desse episódio do podcast seria Blogueira Raiz, porque eu estava falando que é bacana ver alguém que continua mantendo essa tradição da escrita, porque hoje em dia tudo que a gente vê é pelo Instagram, é story, é post, enfim, Facebook. Mas você também tem uma presença bem ativa no Instagram, que foi onde eu comecei a te seguir. As coisas se complementam ali ou não? Ou não tem relação entre o que você posta no blog e o que você posta no Instagram?
Tem sim, eu tive uma resistência a entrar no Instagram no início, porque eu sou muito do escrever, eu acho que eu me comunico muito melhor escrevendo do que eu me comunico falando, isso é um fato, sempre foi assim. Então eu tive muita dificuldade no início, era uma coisa que eu nem queria fazer, mas eu percebi que faltava alguma coisa no blog, faltava chegar a um público que, na verdade, o Instagram era o meu acesso a esse público, entendeu? É por ali que eu chamo atenção, falo que tem um post no blog, eu falo, e aí as pessoas vão por ali. Mas hoje virou uma ferramenta que eu gosto muito, eu de fato uso bastante o Instagram e hoje eu tenho realmente um prazer enorme de usar, é uma coisa que eu gosto bastante, mas a minha coisa ainda é o escrever.
Ainda é o que te move mais. Eu tava lendo seus posts e você escreve de uma maneira muito, mesmo eu que não sou mãe, enfim, é gostoso de ler o que você escreve. Você escreve de uma maneira que é leve, é uma coisa tranquila. Talvez eu não li os posts mais antigos da época do Que Seja Doce, mas mesmo quando o assunto é um pouco mais delicado, a maneira como você escreve é muito leve. Mas mesmo no Instagram, eu que te acompanho mais por lá, você fala muito bem também. Não só escreve, mas você se comunica muito bem por lá também. É muito legal de ver. Agora falando um pouco mais da parte de mindfulness mesmo. Como você já está fora do Brasil há um tempão, né? Imagina até que essas referências se misturem muito, já fiquem muito mais intrínsecas. Mas como que é a experiência de, enfim, de casar, ser mãe de 3 filhos, num país que não é o seu país de origem? Você sentiu alguma coisa? Teve alguma parte que foi difícil nisso tudo?
Eu acho que são experiências muito diferentes ser mãe aqui e ser mãe no Brasil. Eu não tenho exatamente como comparar as duas, porque eu não tenho essa experiência anterior. Eu conheço muitas mães que têm, de repente, o segundo filho aqui na Irlanda, que já trazem aí uma bagagem de comparação que eu, na verdade, não tenho. O que eu vejo hoje é através de, enfim, das redes sociais e de amigas que eu tenho no Brasil. Então, a minha maternagem, assim, o meu maternar foi feito aqui, então eu tive que me adaptar, na verdade, ao que é feito aqui, mas isso não foi uma coisa de uma hora para outra, foi também um processo muito grande, é um processo que está lá, inclusive, documentado no blog, porque, por exemplo, na minha primeira gestação, eu ainda era muito brasileira, nesse sentido de que a minha referência ainda era o Brasil como um todo, eu tinha muito pouca referência do que era viver aqui, então eu esperava que, por exemplo, o meu cuidado na gravidez fosse igual ao que é feito no Brasil. E é totalmente diferente aqui.
Questão
E é
médica
uma.
mesmo, você está falando, né? A
Exato.
questão de pré-natal.
No Brasil ainda tem uma coisa muito medicalizada, muito, né, aquela coisa da cesárea, você vai ao médico todo mês, você tem. E aqui é totalmente diferente. Então, no início, eu me senti um pouco mais desamparada nesse sentido, até aprender que, na verdade, é assim que se faz aqui. E eu vivo aqui. Então, eu me adaptei ao jeito que é feito aqui. E hoje eu tenho uma... Eu sou muito diferente. É muito engraçado isso, porque, por exemplo, quando meu filho nasceu, antes de eu saber que era um menino, eu já tinha tido uma discussão com meu marido sobre vamos furar a orelha quando nascer, né? Vamos ter um bebê e vamos furar a orelha. Vai ser menina, vai ter... E o meu marido ficava de, assim, né? Completamente errado. Por exemplo, eu quis saber o sexo de cara. Assim, eu não aguentava. Eu queria saber se era menino, se era menina. E o meu marido tem uma experiência totalmente diferente, né? Então, na minha primeira gravidez foi tudo feito do meu jeito. E aí depois, na segunda, eu já estava muito mais adaptada à vida aqui. Eu já tinha passado aí uns, sei lá, eles têm 4 anos de diferença entre eles. E a minha segunda gravidez foi totalmente diferente, porque eu já estava numa outra vibe mesmo. E aí foi muito mais natural, muito mais tranquilo nesse sentido.
A gente vai se adaptando, né, minha gente? Aliás, eu sinto, às vezes, eu olho para você, para minha irmã, para as pessoas que eu conheci aí, ou que eu conheço aí, e é muito diferente de como eu tava, porque eu fiquei só 1 ano e meio aí. Eu não cheguei até esse momento que vocês têm de já estarem tão aí, que é tudo tão natural. E eu lembro de ver também amigas da minha irmã grávidas, e eu ficava, gente, mas não vai fazer mil ultrassons e 1000 consultas no médico, é muito diferente. No fim das contas, não é nenhum melhor nem nenhum pior, são só maneiras diferentes. E aí me conta, então, depois, agora que você já está aí há um tempão, nessa transição de quase acabei de chegar na Irlanda e comecei a escrever o blog, você sentiu que agora, depois de 11 anos que você está aí, você tem ainda um público brasileiro acompanhando você ou não? A maior parte das pessoas são daí.
Não, eu tenho um público de 90% brasileiro e morando no Brasil.
Morando então, assim, no Brasil? Desculpa, quando eu falei brasileiro eu quis dizer morando no Brasil, desculpa.
Sim, ainda é acho que 90% de público que efetivamente ainda está no Brasil.
Que legal, eu achei que ia ter muita gente que tá aí e muito mais gente do que as pessoas que estão aqui. Que bacana,
né? Eu acho que tem uma curiosidade, né, de quem mora no Brasil, de saber como é que eu sempre tive essa curiosidade, né, de como as pessoas vivem fora, de como elas fazem tal coisa em outra cultura. Então eu acho que isso traz bastante, bastante disso, acho que por isso que as pessoas gostam de acompanhar.
Sim, e eu acho que também as pessoas, além da curiosidade, acho que se sentem amparadas, mesmo não sendo talvez a mesma realidade e tal, mas os perrengues da vida de mãe, que também eu não é meu lugar de fala, mas vejo muito minhas amigas, eu acho que esse momento de, acho que talvez depois de toda a gravidez, né, do puerpério e de saber como lidar com tudo isso, eu acho que ajuda muito ter alguém que fale a mesma língua do que elas estão passando. Aí você falou que o Eric era o bebê do fogo na... Como é que era?
Fogo na fralda.
Fogo na fralda. Como que foi esse processo? Além de tudo, foi a primeira gravidez. Aí, como que foi? Você comentou aqui no começo, vocês não tinham esse diagnóstico, mas entre vocês acharem que era um bebê muito agitado e vocês irem atrás de um diagnóstico, como que foi esse processo?
Foi muito longo, né? Porque eu sempre soube que ele era diferente nesse sentido, de que era uma criança muito agitada, muito ativa, muito cheia de energia. E até eu sempre li muitos blogs e a gente acaba comparando, né? E é muito engraçado porque as pessoas falavam para mim, nossa, mas é um filho só. E assim, ele sempre deu muito trabalho. Então, assim, é uma coisa que eu não sabia, porque era um só. Então, quando você tem outro, é que você meio que começa a comparar, tipo, né? Ele realmente tem muito mais energia do que os outros, por exemplo. E o que, na verdade, nessa idade não chega a ser um problema, é só uma criança com muita energia. O problema é que quando chega na escola, na idade escolar, aí começa a aparecer umas questões que você fala, não é bem assim. E aí a gente foi procurar aí um diagnóstico para tentar ajudá-lo da melhor maneira possível.
Isso foi com quantos anos já ele tinha?
Ele tinha 7.
Caramba, realmente foi um processo longo. Então, não é fácil, não. Então, a do meio... Não, a do meio não é a afilhada da minha irmã. A do meio já tava, então, com 3 aninhos.
Isso, exato.
É, aí, de fato, você conseguiu ver qual era, não diferença, né, mas que talvez seria bacana procurar alguma coisa para ajudar. E você descreveu tudo isso no blog? Você teve muita gente comentando isso com você e tentando te ajudar? Como que é a interação com o público que você tem no blog hoje em dia? Ou desde aquela época também?
É, então, sim, sempre foi... O blog sempre me ajudou nesse sentido, desde o início da gestação. Eu me engravidei na primeira vez de surpresa. Era planejado, mas foi muito rápido. E eu não cheguei a me planejar, me preparar para aquilo. Então... E foi na época do boom dos blogs maternos. Então, assim, muitos deles estavam me ajudaram nesse sentido de caminhar comigo, sabe? E é uma coisa que me ajuda muito até hoje. Toda vez que acontece alguma coisa nesse sentido de que eu acho que eu preciso dividir, eu tenho um retorno muito grande, sabe? Tanto de pessoas que estão na mesma situação, podem compartilhar, como pessoas com, de repente, um ponto de vista diferente, que falam, olha, não é bem assim. E algumas vezes eu precisei de bastante coragem, eu acho, de me abrir, assim, todos os posts sobre... Eu sempre falei muito abertamente sobre saúde mental, sobre ter depressão, sobre ter transtorno de ansiedade, sobre esse diagnóstico do meu filho. Então, eu sei que são coisas pessoais, mas que, de alguma maneira, eu preciso escrever para conseguir
processar.
Exato. E o feedback me faz muito bem, compartilhar me faz muito bem.
Você falou isso da depressão e transtorno de ansiedade, são coisas que você descobriu, né, entre aspas, aí na Irlanda ou não? Eram coisas que já vinham desde o Brasil?
Não, eram coisas desde da adolescência, do final da adolescência. Eu tinha tido 2 crises muito grandes, muito fortes de depressão quando eu estava no Brasil. E, então, eu já vim para cá com esse diagnóstico de depressão e transtorno de ansiedade.
Então, não é uma coisa que você teve que aprender a lidar só aí. Mas acredito que também, principalmente no lance da ansiedade, acho que escrever é uma coisa que ajuda muito, né? E aí eu fico pensando que o blog, além de tudo, é uma ferramenta para você lidar com tudo isso. Não só para ajudar as pessoas, mas que pode ser uma ferramenta também que te ajuda a lidar com tudo isso. Ou estou viajando, não sei.
Não, o blog é a minha terapia. O blog é parte, não substitui, claramente, a minha terapia, mas é parte aí do meu processo terapêutico. Com certeza, não tenho a menor dúvida que escrever, na verdade, é o que me salvou desde o início, assim. Porque hoje, olhando para trás, eu consigo ver aquela menina que escrevia ali nos diários, era uma menina que queria ser ouvida, que queria se expressar e que não conseguia fazer aquilo de outra maneira. Então, escrever é a minha ferramenta, é o meu jeito de ser ouvida.
Agora, falando da parte prática do blog, de quem começou a acompanhar o blog agora, até porque, de fato, eu fazia muito tempo que eu não via um blog. Eu fui, depois que a minha irmã falou do seu blog, que eu fui começar a acompanhar. Aí eu vi que tem lá um ponto, acho que foi esse ponto de transição entre o que seja doce e o mindfulness, que você teve uma pausa ali de posts e que agora você voltou a escrever. Você costuma postar com que frequência? Você percebe que às vezes, se você deixa de postar um tempo, as pessoas interagem menos quando você posta? Como que é a dinâmica de ter um blog?
É exatamente o que você falou. Na verdade, eu já tive épocas de posts diários. Durante muitos anos foi uma coisa que eu precisava escrever diariamente, que eu conseguia manter. E mas depois de 3 filhos, acaba que, assim, é o meu passatempo, é a minha terapia, mas ele não está em primeiro lugar. Então, eu preciso aí de um certo tempo. Então, hoje funciona, conforme eu vou tendo tempo, eu vou escrevendo. Mas já foi uma coisa diária. E esse espaço de tempo aí que provavelmente você reparou, foi um período bastante conturbado da minha vida, em que não estava realmente dando tempo para escrever.
E aí, hoje em dia, você escreve com que frequência? Eu não reparei na data do último post.
Hoje em dia, eu tenho tentado, pelo menos, assim, eu retornei há pouco tempo, então, era uma vez por semana, era o meu mínimo. Então, assim, teve algumas semanas que eu consegui escrever mais, e teve algumas que eu não, que eu fiquei numa vez por semana. Mas, assim, o meu objetivo é continuar crescendo aí e continuar e chegar pelo menos a 3 vezes na semana, que seria o ok para mim.
Você acha que com tudo isso do Instagram e tudo mais, a tendência são os blogs escritos como o seu irem ficando cada vez mais escassos? Ou você acha que não, a galera que curte vai continuar curtindo e ninguém vai abrir mão por conta dos stories do Instagram?
Eu acho que muita gente deixa, muita gente deixou de escrever, muita gente deixou de ler. É, aquela coisa do comentário, por exemplo, é uma coisa que já não existe mais tanto quanto existia antigamente. As pessoas liam e deixavam ali alguma coisa escrita. Hoje a maioria das pessoas acessa pelo celular e fica mais difícil, por exemplo, de você deixar ali de repente um recado. E as pessoas querem uma coisa bastante imediata, né? O Instagram traz essa coisa de pá, pá, se gravou, saiu, tá ali. Daqui a pouco já deletou, não tem mais. E aí, durante um tempo, eu fiquei muito nessa dúvida, assim, volto a escrever, não volto a escrever, ainda existe. Mas eu ainda tenho um público fiel, um pessoal que ainda me acompanha, que está sempre perguntando. E aí, eu percebi que, assim, eu escrevo para mim. Em última instância, é a minha terapia. Então, eu pensei, por que não, sabe? Por que eu vou deixar de escrever? Porque as pessoas leem menos ou porque as pessoas comentam menos. Então, eu resolvi voltar por mim, principalmente.
Mas a ideia daqui para frente é continuar mantendo também esses posts que você... Se bem que, assim, eu não vejo você postar muito no feed do Instagram, eu posso estar enganada, eu vejo mais seus stories.
É, ultimamente, na verdade, assim, nessa época não serve muito de parâmetro, né? Eu tô com as três crianças em casa, sem aula, desde o final de março. Então, além de mãe, de motorista, de cozinheira, de arrumadeira, de separador oficial de brigas, toda a resolução de conflitos internos, a coordenação do caos, eu ainda virei professora, né? Eu já tenho a formação de professora, mas agora, né, eu ainda preciso, né, tem todo um conteúdo ali que a gente precisa meio que tentar trabalhar aqui ali para as crianças não ficarem assim tão perdidas, né?
Eu sei que não é o foco aqui do que a gente está conversando, mas como é que está sendo esse momento quarentena aí com três filhos em casa? Dois deles em idade escolar já ou os três estão? Que aí é diferente, né?
Os três, mas ali é na pré-escola, então não é nada que, por exemplo, eles não têm nenhum contato com a escola para a gente continuar com alguma programação em casa.
Sim.
Então são dois em idade escolar de fato. A Helena aprendendo a ler, a escrever. Nossa. Nesse momento, sendo alfabetizada. E pois é.
Meu Deus. E tem a vida acontecendo, além de tudo isso. Você sente que eles estão tendo tanto conteúdo quanto eles teriam na escola, e aí você tem que acompanhar? Como que está sendo isso? Ou está sendo uma carga horária mais tranquila, de exercícios? Você tem que... Eu não sei, aqui no Brasil eu tô vendo muitas das minhas amigas mães tendo muita dificuldade de lidar com esse homeschooling, da demanda, da quantidade de tarefas. E eu tenho uma amigona minha também que o filho tá em idade de alfabetização e que tá se descabelando porque tem medo de, eu não sei exatamente como alfabetizá-lo e enfim, como que tá sendo passar por isso aí?
Então, a escola das crianças, na verdade, tem uma teoria ali mais leve, no geral. Aliás, a busca dessa escola foi uma coisa bastante importante para a gente. Aqui na Irlanda, a maioria das escolas são religiosas, são católicas, são extremamente formais, sabe? Criança com gravata, aquela coisa bem, né, aqueles uniformes bastante ultrapassados, escola só de menino, escola que separa a menina. E a escola que a gente escolheu para as crianças é uma escola diferente nesse sentido, né? Então, sem religião, sem separação de meninos e meninas, sem uniforme. Então, eles chamam os professores pelo primeiro nome. E eles têm um approach aí muito mais leve nesse sentido. Então, existe ali uma sugestão, uma lista de sugestões para a gente fazer com as crianças nesse período. Mas não existe nenhuma cobrança para que a gente, de fato, saia substituindo os professores. Então, eu me sinto, na verdade, meio dividida. Às vezes, muito pressionada, achando que eu preciso fazer várias coisas. E, às vezes, muito ok, sabendo que não adianta, gente. É um período diferente. Eu não vou substituir, ainda que a minha formação é de professora. Mas eu não sou uma professora, de fato, né? Eu não lido com isso. Então, eu faço o meu melhor, que é diferente do que um professor faria. Mas, assim, eu acho que nesse momento, aprender a ler ou fazer conta não é a coisa mais importante do mundo.
É, que as pessoas e que as mães não se cobrem, né, de que isso saia da maneira perfeita que poderia sair. É, Ni, a gente está se encaminhando para o fim e eu queria que você falasse duas dicas. A primeira é para quem pensa ou quem tem ideia de escrever um blog. Se você acha que... Porque hoje em dia também, vou deixar toda a questão de que as pessoas talvez pensem em monetarizar alguma coisa nesse sentido, porque eu acho... Fico imaginando eu. Aliás, você pode até me corrigir. Blog dá dinheiro?
Não, quer dizer, para mim não dá, nunca deu e nem, nunca foi o objetivo.
Não, não é isso. Mas para quem às vezes pensa em escrever um blog, é uma coisa fácil de fazer? É uma coisa que você precisa estudar para saber como é ou não? Como que é? Não tenho nem ideia de como que se faça um blog.
Não, é muito fácil, é muito fácil. Você assina um desses sites, WordPress ou Blogspot aí de graça. Você tem lá vários, já alguns templates, eu não sei como falar.
Fala assim também.
Sabe? Então, basta você querer escrever.
E tem alguma coisa que você desencorajaria alguém a escrever um blog? Do tipo, olha, bom, que não dá dinheiro, a gente acabou de falar. Mas tem algum ponto negativo? Que, por exemplo, você já teve que lidar com alguém criticando as coisas que você escreve? Você já teve que lidar com alguém que não foi, não sei, que usou as informações que você coloca lá sobre você de uma maneira que não te agradou? Você teve alguma experiência negativa com escrever um blog?
Nesse sentido de usar as informações, não, nunca tive. Já tive alguns comentários desagradáveis, algumas pessoas que, enfim, mas o número é pequeno e eu acho que você tem que estar aberto, na verdade. Se você está se expondo, se você está escrevendo, é natural que as pessoas queiram, que o feedback vai vir também de maneira negativa. Então, eu acho que, ou tanto para você que faz o podcast, ou para quem, qualquer pessoa
se expõe,
compartilha alguma coisa nesse sentido, tem que estar preparado para a consequência que pode ser aí, enfim, sempre tem.
Eu espero que você, como blogueira raiz, não abandone essas origens, porque eu tô curtindo essa nova onda de ler blogs, que é uma coisa que eu não fazia. Eu tô muito na era do podcast, eu ouço podcast. Aliás, você não pensa em ter um podcast?
Já pensei muitas vezes. Já pensei, quem sabe.
Não é? Transformar, ler os seus textos em podcast, quem sabe?
Talvez, nunca tinha pensado nesse sentido, mas pensei também nesse tipo de conteúdo. Eu também estou numa fase de podcast, eu escuto muito e eu adoro.
Eu adoro, então, eu estou nessa fase, mas foi uma experiência gostosa ler os seus textos, foi uma coisa que eu não fazia há algum tempo. Então, você, como blogueira raiz, espero que você mantenha, e mesmo que você crie o seu podcast, que você continue escrevendo, porque eu acho que tem algumas tradições que valem a pena serem mantidas. E eu queria te agradecer muito, Ni, por ter topado participar. Foi muito, muito bacana. Eu nunca tinha tido contato e nem pessoal, nem virtual, com alguém que escrevesse um blog e que tivesse tanta repercussão como o seu tem. Então, muito, muito obrigada. Foi muito bacana mesmo.
Obrigada, Déia. Obrigada pelo convite. Agradeço de verdade.
E sigam Mindfulness. Só digitar no Google lá, eu achei facilmente, mas também na página na página da Ni do Instagram, Nívia Sorensen. Eu acho que tá assim, né? Sua página do Instagram, ou eu tô enganada?
Isso é só procurar pelo meu nome, não tem outra pessoa com esse nome no mundo.
Lá tem o link para ir direto também pro blog. Então, muito obrigada, querida. Até breve.
Obrigada, Déia.
E um beijo para você e obrigada por vocês terem escrito. Ah, lembrei. Eu sempre, no final de todos os meus blogs, é ótimo, dos meus podcasts, eu coloco uma musiquinha no final e aí eu sempre falo pro convidado escolher uma música que acho que represente ou que goste muito. Qual seria a sua música de final de podcast?
Nossa, você me pegou de surpresa.
Peguei
agora.
Peguei de surpresa. Eu gosto assim, eu vou te pegar de surpresa.
Mata, né? Então... Eu pensei, de cara me veio alguma coisa na cabeça que é Vilarejo, da Marisa Monte. Porque assim, o blog para mim é essa coisa é o meu canto, sabe? É onde eu me sinto bem, é onde eu me encontro.
Então você não vai ouvir agora, porém, Vilarejo vai tocar para você no final deste vlog. Querida, muito, muito obrigada. Um beijo.
Obrigada.
E até breve, né? Nos vemos em breve.
Obrigada, Dayan. Beijão.
Beijo.
Bebê, tchau, tchau. Sure.